Alô, 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 ouvintes da nossa web rádio da UFABC. Estamos começando mais quadro de entrevistas aqui na nossa programação, onde conheceremos pouquinho mais daqueles grandes personagens que fazem a música acontecer aqui no nosso Brasil. Hoje estamos com Ronaldo Benvenga, do programa da Quinta Avenida, e que está no nosso quadro de entrevistas por recebermos uma bonita e grande doação de música jazz. E a gente quer saber pouquinho mais sobre quem é Ronaldo Benvenga. Eu já vou dar spoiler aqui e falar que ele não é só amante da música, ele é cirurgião dentista com pós-grado e pós-graduado formado pela USP. Ele é ex-professor assistente da cadeira de materiais dentários da mesma escola, criador, como falei, do programa da Quinta Avenida, que é programa de 1995 com mais de 1.600 capítulos, episódios. Para quem não sabe, o programa Quinta Avenida é programa de jazz, do cinema e da Broadway, de música popular norte-americana do século XX, e que atualmente ele toca na web rádio da Unicamp. Como digo, o Ronaldo tem uma vasta experiência na música jazz e o temos aqui na web rádio, nesse podcast. Ronaldo, seja bem-vindo ao nosso programa. Uma honra, prazer poder te entrevistar. Estou muito curioso de te fazer algumas perguntas. E o primeiro que eu queria saber era como nasceu, qual que é a origem de tua relação com a música que te levou a nessa enorme vida a fazer tanto pelo jazz e pela música aqui no Brasil.
O prazer é meu de estar em essência das coisas. Eu sou filho de italiano e o italiano tem a música no coração, inclusive as óperas, não? E a música popular italiana também. E eu sou da época do cinema e do rádio. Eu sempre fui um assíduo ouvinte do rádio. E no rádio, nos anos 1940, havia programas de música de todos os países. Havia programas de bolero, de tango, de valsas, de música italiana, também de música norte-americana e, por que não dizer, de música brasileira, que a música brasileira também é excelente. A primeira vez que eu ouvi e vi uma big band da Era do Swing, a Era do Swing começou em 1935 e foi até 1950, foram as bandas de Tommy Dorsey, trombonista, e do trompetista Harry James.
Tu viu?
Vi do cinema.
Ah,
do cinema. Vi e ouvi. Aí foi um impacto. Mas durante no início dos anos 40 em diante, havia vários programas de música popular norte-americana nas emissoras de São Paulo, também do Rio e outras emissoras.
Desculpa, parênteses. Que idade que tu tinhas aí?
A que época é?
Quando eu estou vendo o cinema.
Depois, principalmente após a guerra de 45, que eu terminou em 45.
Mais ou menos, que idade tinhas?
Eu tinha, em 45 eu tinha 11 anos de idade.
11, que
Mas acontece que meu pai era ouvinte de rádio. E eu ouvia o rádio sempre, porque o grande veículo de comunicação nessa época era o rádio.
A TV não
como
assistia.
Até hoje é. Eu sou um fã incondicional do rádio, apesar da televisão. Mas o rádio nunca vai morrer. Então, é como eu disse, na época havia programas de todas as... Havia até programas de música árabe naquela época. E não vou dizer de boleros e tangos também. E eu fiquei aficionado de um programa que passava, que era ia no ar na então Rádio Excelsior de São Paulo, chamado Ecos da Broadway. Aí eles apresentavam cantores, cantoras e big bands. E a primeira vez que eu ouvi Frank Sinatra cantando, no início da carreira de Frank Sinatra, como cantor solo, foi na Rádio Excelsior, no programa Ecos da Broadway. O vírus da música, eu fui impregnado pelo vírus da música. E até hoje eu ouço música diariamente. E agora, de 1995 em diante, eu faço o programa Quinta Avenida.
È impressionante. De hecho, faccio una pequeña dúvida. En aquella época ya existía frecuencia modulada.
Non esiste, è só radio AM.
AM. Amplitude modulada.
Começou no final dos anos 1950. Ainda incipiente, porque havia mais duas ou três rádios de frequência modulada. O que gerava mesmo grande audiência era a AM. E emissoras, por exemplo, a Rádio Nacional do Rio era ouvida no Brasil inteiro.
Era uma
rádio
inteiro.
Potentíssima.
Que incrível. Então, digamos que a tua origem, o que te captou e te apaixonou, começou mais ou menos aos 11 anos, 12 anos.
11 ou 12 anos eu já ouvia música.
E qual que foram os primeiros estilos? Era Big Bang mesmo?
No caso, os primeiros estilos foram as músicas italianas que meu pai ouvia.
Ah, sim, aí começa, é verdade.
Depois eu tinha um primo que gostava muito de música norte-americana e nós ouvíamos juntos o programa, como eu falei, o Ecos da Broadway. Mas havia também ritmos de Tio Sam em outras emissoras e também Amigos da América. Todos esses programas eram de música norte-americana, porque os Estados Unidos influenciou de maneira muito intensa a sua música nos outros países da América Latina, inclusive no Brasil.
E do Brasil, o que é o primeiro que você chegou a ouvir? Obviamente a gente ouve o samba, essa coisa, mas no rádio.
O cantor Francisco Alves, o rei da voz. E depois outro cantor que eu considero até hoje o melhor cantor de todos os tempos brasileiros, chamado Orlando Silva.
Orlando Silva. Olha, eu sou estrangeiro, eu fico um pouco perdido, para ser sincero. Então, e o jazz? O jazz nasce também...
O que é o jazz? O jazz é a música negra do século XX. Há um tripé do jazz. O jazz é constituído de três bases, que eu posso falar. O ragtime, o blues... E as músicas de origem europeia. E o jazz começou no século XIX, começou no século XVIII, no século XIX, como eu posso dizer? Século XIX já era no final do século XIX e depois início do século XX. Então, nós podemos considerar que o início incipiente do jazz se deu no final do século XIX e início do século XX. Em Nova Orleans. Tá.
Para um leigo, tu poderíamos descrever o tripé do jazz? Porque assim, do tripé eu entendi o blues. Blues eu gosto muito.
O blues. Mas o ragtime é uma música sincopada que é tocada no piano e precisa de uma partitura musical para ser tocada.
E era
sincopada? Já o blues não. O blues é um... O que significa blues em inglês?
Tristeza.
Pode ser azul e triste. Mas no caso do jazz é o triste, porque o blues é um lamento negro.
Sim. Mas quando fala de sincopada, fala que é a contratempo?
Não, é um ritmo sincopado e perene, entende? Tocado no piano. É um dos tripés do jazz. Blues, ragtime quer dizer tempo em pedaços, né?
Tá.
Que é feito com a mão esquerda e a mão direita do piano.
Tu falou da influência europeia também.
Também tem de mazurcas, inclusive de valsas. Também tem... No jazz tem essa influência.
Pegando aquela brecha, qual seria, se tu pudesse nombrar, por exemplo, as tuas maiores influências musicais iniciais?
Sobre música americana?
Em geral.
Não, eu como falei antes, na conversa anterior, eu tenho um gosto eclético.
Sim.
Eu gosto de todo tipo de música. Para mim, só existe dois tipos de música, como te falei, a boa e a ruim. Então, em todos os gêneros, em todos os países, há músicas excelentes. No caso do jazz, como eu falei, nós sofremos uma grande influência dos Estados Unidos, principalmente com gravações que vinham ao Brasil e também as rádios de ondas curtas americanas que transmitiam música americana para o Brasil e para a América Latina.
Tu acha que essa influência perjudicou, como é a palavra, atrapalhou a música brasileira?
Não, porque a música brasileira é muito rica e nunca atrapalhou. A música brasileira considera uma música de altíssima qualidade e sempre foi produto de exportação. Você vai no Japão, eles adoram bossa nova. E como eu falei para você, não se toca bossa nova no rádio mais aqui do Brasil. Você vai em Nova York, entra num elevador, você escuta a bossa nova, escuta Tom Jobim, escuta João Gilberto, Vinícius de Moraes e Toquinho. Aqui no Brasil não se toca mais.
Se toca. É verdade. Isso é verdade. Vamos avançar um pouco na nossa conversa, Ronaldo. Você poderia me nomear, basicamente, a sua carreira, como ela foi crescendo na música, os projetos que você realizou na infância,
na juventude.
Na juventude, é verdade. Os projetos que se foram dando já depois de mais adultos, como que chegou, porque assim...
Como eu falei para você, eu estudei odontologia, né? E eu me dedicava 24 horas por dia em odontologia, mas o meu hobby sempre foi música, né? E o caso é o seguinte, eu comecei, o cliente um dia foi no meu consultório e ele era proprietário de um jornal. Ele falou, escuta, eu sei que você gosta de música americana, você não quer escrever uma coluna semanal no meu jornal? Eu falei, não, eu posso escrever. Então eu comecei em 1993 a escrever na Folha do ABC uma coluna Jazz, Big Bands e Companhia.
1993. Então, esse foi teu primeiro encontro.
Encontrou a música, mas eu agora vou chegar no programa de rádio.
Isso.
Eu tinha um cliente que ele era radialista. E ele sabia que eu gostava de jazz e de big bands. Um dia ele chegou lá para tratar comigo, falou, escuta, eu estou mudando para uma... Eu estou na Rádio Gazeta, mas vou mudar para a Rádio Mundial. Você não quer fazer um programa de big bands, de cantores?
Ele sabia que você sabia muito.
Ele sabia que eu conhecia a música. Falei, olha, eu não tenho experiência de rádio, porque eu sou dentista, né? Falei, não, mas você dá uma olhada aí. Falei, eu pedi para ele, você me dá uma semana de prazo para eu pensar no caso? Quando chegou na semana seguinte, eu conversei com um amigo que já fazia um programa na Rádio USP de música americana. E nós, esse meu amigo e eu, começamos a fazer o programa. Esse meu amigo, que já faleceu, o Reinaldo Mendes de Souza, me ensinou como se fazia um programa de rádio. Eu conhecia as músicas, mas não sabia como fazer. Então, porque você, para fazer um programa de rádio de uma hora, você precisa saber o tempo exato que vai começar e vai terminar. Porque no rádio também tem a propaganda, tem o prefixo, tem o sufixo, né, da rádio, tem o BG, que é o tema básico que fica de fundo. E ele me ensinou todas essas fases do programa. E eu comecei com ele a fazer o programa. É claro, o primeiro programa eu estava meio inibido, né? Eu não tinha experiência, nem sabia como funcionava o microfone. E isso foi em outubro de 1995. Daí em diante, nós fomos fazendo os programas. Posteriormente, nós mudamos para a Rádio Trianon, que até hoje tem a AM em São Paulo, para fazer os programas.
Já chamou Quinta Avenida?
Também, aí depois nós mudamos, o programa de rádio sempre foi Quinta Avenida. Os meus artigos é que era Big Bands, Jazz, Big Bands e como eu falei antes, né? e companhia, é, jazz, big band e companhia. Acontece que depois, quando nós fomos para a Rádio Mundial, já o programa era Quinta Avenida. Porque o que é a Quinta Avenida?
É.
A Quinta Avenida fica na Ilha de Manhattan. A Ilha de Manhattan é o centro de da cidade de Nova York. O centro da cidade de Nova York é a Quinta Avenida. Então, a Quinta Avenida é o centro da capital do mundo, que é Nova York.
Tá, e agora, faz quanto tempo que ele está na Rádio Unicamp?
Já desde nós estamos em 2022, né? Desde 2017.
E tu continuas fazendo a tua coluna?
Essa coluna é desde 1993. Depois eu mudei, depois que o Reinaldo faleceu, eu mudei para a Quinta Avenida. Era jazz, big bands e companhia.
É muito interessante. E se eu te pudesse perguntar algo um pouco mais emocional, no sentido da inspiração, que te leva a continuar, porque uno poderia falar, olha, sabe que eu gostaria de tomar férias, tenho minha aposentadoria e tudo mais, mas Ronaldo sigue na luta.
Eu acho que eu sou perseverante. Você deve, quando começa uma coisa, eu não quero terminar. Eu sempre fui muito perseverante, não só na minha profissão, como nos meus programas de rádio e também na minha colaboração como jornalista, fazendo uma coluna semanal no Diário do Grande ABC. Eu nunca deixei de fazer os programas. A inspiração vem eu gosto de música, eu gosto de, inclusive, de divulgar, não só para quem já conhece, como para os jovens. Esse tipo de música que é uma música de altíssima qualidade.
É.
Porque você sabe o que é o swing? O swing é o jazz orquestrado. Ele precisa de uma partitura para ser lida e precisa de um arranjo para que a banda toque para cada instrumento em uníssono. Então, o swing não é improviso, embora você possa improvisar dentro do swing, mas você precisa ler a partitura. E o cerne de uma big band é o arranjador. Sem arranjo, você não faz uma big band funcionar.
Tu falou do improviso, que está dentro...
O jazz é improviso, né? Jazz
é improviso. Mas ele, ao mesmo tempo, ele está regido detrás de uma partitura.
Sem dúvida. Agora, o jazz puro, às vezes, não tem partitura. Tem o arranjo de head, de cabeça, que o músico, ele
já conhece.
Ele treina e fica na memória dele o arranjo. Então, é o head chart. O arranjo em inglês é chart, né? Então, ele tem um arranjo na cabeça. Sabe quem fazia isso? A Big Band de Count Basie, a Black Band do pianista Count Basie. Alguns arranjos eram memorizados pelos seus instrumentistas, pelos seus componentes.
Assim, se fosse a tocar o processo criativo de um músico de jazz, como tu visualiza ele? Porque tu conhece muito de jazz, mas tu não toca instrumento.
Não toco instrumento, só toco CD. Antigamente só tocava LP. O problema é o seguinte...
Hoje em dia nem isso, hoje em dia é todo digital.
Mas nós não falamos do principal. O que, que é o principal? São os compositores. Sem compositor não há música.
Sim.
E os Estados Unidos tiveram o privilégio de aparecerem compositores geniais. Eu vou dizer alguns nomes: Cole Porter, Irving Berlin, Jerome Kern e outros mais.
E por que eles são... O que faz a eles?
Eu esqueci de um. Gershwin, George Gershwin.
Deve ter mais de algum aí que está ficando esquecido, né?
Esses compositores geniais, por exemplo, Duke Ellington. Sabe quantas músicas ele compôs? Ele era musicista. Porque você, na música você tem o musicista e o letrista. Só que o Cole Porter era musicista e letrista. O Duke Ellington era musicista. Sabe quantas músicas ele compôs? Ele morreu com 75 anos de idade. Mais de 1.200 composições.
Partituras.
Quer dizer, é um gênio, né? Irving Berlin, a mesma coisa. O Irving Berlin só cursou até o terceiro ano básico. Ele fez tudo como se fosse um gênio autodidata. Ele fazia letra e música. 1.300 composições dele foram gravadas por todas as bandas e por todos os cantores e cantoras americanos. Até hoje, o Irving Berlin é um dos compositores mais prolíficos que eu conheço. Outro que a gente não pode esquecer, Louis Armstrong, trompetista e cantor. O Louis Armstrong não é um ícone do jazz. Ele é o jazz em pessoa.
Ele é. Ele é. Eu ia te perguntar sobre a diferença entre um artista bom e um artista ruim. Não, porque assim...
Artista ruim não tem, né? Quando ele é conhecido, ele sempre é bom.
É porque algo que eu geralmente acostumo a me perguntar, como será o processo criativo da pessoa? Como será que ela compõe? Ou seja, como que ele primeiro taradeia uma melodia e depois escreve, ou ele na escrita e aí cria outra melodia? Bom, mas isso talvez fique...
Isso também eu sempre quis saber e não consegui saber como é que é. Como é que é o processo criativo de um compositor? Como é que um compositor como Irving Berlin compôs 1.300 músicas, uma melhor que a outra? É um gênio, não é?
É um
dom que nasceu para ir com ele.
Ou um músculo que ele musculou muito, né?
Exato.
Com técnica. Vamos a falar, Ronaldo, porque tu sabe que uma entrevista ela não pode durar infinita hora, porque senão depois ninguém escuta. Eu queria ir e saber um pouquinho de lo que Ronaldo faz sem ser música. Que Ronaldo gosta de fazer... Obviamente, ele gosta de difundir a música, mas se não formos falar de música...
Fora a música e fora do...
Isso, fora algo mais pessoal.
Bom, eu até me aposentar trabalhava como dentista. Você sabe que a profissão é uma profissão cansativa, porque você, quando o paciente senta na sua cadeira, você tem que ter todo cuidado, porque a boca é um órgão sagrado.
Sim.
É. Quando eu deixei de trabalhar, alguns anos atrás, eu me dedico, eu leio muito também, leio sempre li jornais. Eu sou um leitor de jornal.
Empedernido.
É. Isso aí é uma coisa que eu aprendi com meu pai. Porque meu pai era uma pessoa de pouco estudo, mas sempre me lembro quando era, meu pai sempre levou o jornal para casa. E eu li o jornal, na época da guerra. Eu sabia tudo o que se acontecia durante a Segunda Guerra Mundial, porque escutava o rádio e lia o jornal. Então eu tenho um hobby, a música, mas eu também gosto de ler e também fico pesquisando no computador. Me interesso por política, eu não sou uma pessoa alienada politicamente. Eu tenho as minhas convicções políticas e a minha ideologia é... Eu sou uma pessoa que preserva e que ama a democracia. Eu sou contra qualquer tipo de ditadura de esquerda ou de direita. Todas as duas são danosas ao povo e suprimem a liberdade individual. Então, politicamente, eu sou uma pessoa democrata.
Vamos a voltar a esse ponto, que esse ponto é muito interessante. Mas a gente poderia sair um pouquinho da música, né? E saber mais de Ronaldo. A gente pode ver o que é de política, né? Mas antes, eu queria entrar em um tema um pouquinho mais filosófico. É possível?
Pode ser.
Tá. Eu queria saber sobre a sua religião. Você acredita em Deus?
É o seguinte, eu, quando criança, fui coroinha. Eu nasci católico. Sim. Com o tempo, devido à minha formação científica, eu fui modificando minha atitude. Porque eu acho que a ciência colide com a religião. Agora, eu respeito quem é religioso de uma maneira convicta, sem vícios e sem fanatismo. Porque muitas religiões que eu conheço levam os seus fiéis ao fanatismo.
Sim.
Eu sou católico de origem. Hoje em dia, eu posso me dizer um agnóstico, vai.
Agnóstico.
Um agnóstico, é.
O agnóstico não significa que não acredite em algum tipo...
Tenho dúvida, o agnóstico tem dúvida, né?
Sim. Mas se fosse para definir algum tipo de Deus...
Olha, eu acho...
Não que... Deus que castiga,
não,
né?
Não.
Que...
Eu acho que Deus é uma entidade muito, muito... uma entidade única que... Eu fico pensando, como é que uma entidade chamada Deus pode controlar 8 bilhões de seres humanos na Terra e conduzir os seus destinos? E as desgraças que acontecem no mundo, os assassinatos, as injustiças? Eu fico em dúvida, sabe?
Com um Deus católico é para ficar mesmo.
Não é verdade?
Mas tem algum outro tipo de Deus diferente ao católico?
Eu acho que as outras religiões eu não conheço muito bem. O que eu conheço das outras religiões é que os bispos, eles gostam mais de dinheiro do que da religião. A religião católica é mais sincera, porque os padres, eles têm uma formação eclesiástica e cultural antes de serem padres. Então, um padre não é um analfabeto, ele sabe escrever, sabe ler, inclusive, depois que ele sobe na hierarquia da igreja, fala 5, 6 línguas, conhece a fundo a filosofia católica, então a gente tem que respeitar, né?
Está claro que, aparentemente, se a gente acredita em Deus, teria que ser algum Deus que poderia pensar-se em uma espécie de destino marcado, mas isso entra com uma espécie de liberdade que a gente sente.
É verdade.
Tu acredita que o ser humano é realmente livre?
Não, não é livre, totalmente livre não, principalmente nos países ditatoriais, né? Nós vivemos a ditadura aqui. Eu, por exemplo, nasci na época da ditadura Vargas. O Getúlio Vargas mandava prender e perseguir os seus inimigos políticos. Depois tivemos a ditadura militar. É como eu falo, eu abomino qualquer tipo de ditadura, seja de esquerda ou de direita, é tudo igual. Um não gosta de comunista e outro não gosta de direitista. É tudo igual.
É interessante, porque, sabe por que te pergunto? Porque eu te queria fazer uma outra pergunta que tem que ver com a consciência. O Deus que muitas vezes se fala na Igreja Católica é um Deus que parece que a gente vai viver eternamente depois de morto.
Esse é o problema, a dúvida que ele tem, né?
E tu acredita em consciência pós-morte? No sentido de que a gente vai se encontrar com nossos seres queridos depois?
Eu acho o seguinte, sinceramente... Eu acho que quando a gente morre, é como um sono eterno. Você sai de situação. Eu acho que isso, viu? Por exemplo, falando em religião, Buda é o deus dos asiáticos, né? E o Alá é dos árabes. E nós somos de Jesus Cristo, é Jesus Cristo o nosso Deus. Fica em dúvida, né? Depois tem o Espírito Santo, né? A gente não entende muito direitinho. Por exemplo, os padres me ensinaram que o mundo começou com Adão e Eva. Eu aprendi dos padres isso aí. Como é que é isso?
A ciência colide com a religião.
Eu falei para você, a ciência colide com a religião. Eu, por exemplo, eu tenho por princípio... Eu tenho uma formação científica, devido à minha profissão. Por exemplo, eu sempre brinco. às vezes surge um curandeiro, né? Que cura câncer, cura o sujeito que não anda, anda, né? Começa a andar, o sujeito que é cego recobre a visão, né? Eu brinco. Curandeiro não cura dor de dente. Eu quero ver um curandeiro, se o sujeito tiver uma pulpite aguda, eu quero ver se ele com reza brava cura a dor de dente. Então, você vê que a religião e o curandeirismo é quase igual, né? Colide com a ciência. Sim. Por exemplo, nós tivemos agora um exemplo típico, né? Certas autoridades negam a eficiência da vacina contra a Covid.
Vários.
E autoridades que moram em Brasília, né? Esse é o problema. Você vê que é uma coisa terrível.
Vamos entrar aqui no Brasil desde um ponto de vista agora um pouquinho mais político. Tu falou que não gosta dos extremos em parte partidos políticos, que isso é sensacional. Quais que são os, ao longo do, e se a gente vê a história, a gente vai ver que parece meio cíclico, meio onda. Às vezes vai para um governo de esquerda, depois vai para um governo de direita, depois fica um tempo em direita, volta para a esquerda e vai indo.
A ditadura é sempre de direita, né?
Sim.
Aqui no Brasil. Agora, de esquerda, nós temos alguns governos que se dizem de esquerda, mas eles seguem o capitalismo.
Sim, não, mas quais que são os maiores... Ou seja, primeiro eu queria enfocar a minha questão desde um ponto de vista nacional.
Pois não.
Quais são os principais problemas políticos que tu vê ao longo do tempo, algo que se mantém tanto em esquerda como direita?
Incompetência e corrupção.
Isso se mantém independente de quem esteja...
Independente de ideologia. Você vê incompetência e corrupção tanto na direita como na esquerda. O problema é o seguinte... Como o nosso regime é presidencialista, eu não sou presidencialista, eu sou parlamentarista. Mas sabe quando é que vai ser implantado o parlamentarismo no Brasil?
Nunca.
Não, vai ser dia 31 de fevereiro. Não existe esse dia, né? 31 de fevereiro. Nunca. Porque o parlamentarismo é um regime democrático que, se o governo não der certo, você troca o gabinete. O presidente da República tem muito poder. Ele, inclusive, tem poder de corromper o parlamento.
Vamos a sonhar, Ronaldo. Vamos a sonhar e vamos a pensar...
Sonhar não é proibido, né?
Sonhar não é proibido. Chutar, né? Divagar no nosso pensamento. Supõe que uma entidade muito poderosa aqui no Brasil te desse o poder de mudar a... uma ou duas coisas da Constituição. Vamos sonhar. O que Ronaldo mudaria da...
Da Constituição?
Sim.
É difícil de responder isso, hein? Porque tem tanta coisa para mudar.
Mudaria
a Constituição é uma concha de retalhos. Tem a PEC aí, toda hora, através da PEC, eles mudam a Constituição. Nos Estados Unidos, a Constituição é imutável faz mais de 250 anos. E a nossa Constituição é uma concha de retalhos. Durante a ditadura, eles mudaram a Constituição, porque mudaram inclusive a lei eleitoral, porque eles não queriam que um candidato fosse eleito. Eles mudaram o domicílio eleitoral dele e não pôde ser candidato. Quer dizer, é um absurdo. Agora, falar de dois tópicos... Olha,
não dois. Se tivesse alguma coisa para você mudar a Constituição, não seriamente dois tópicos.
Bom, é o seguinte, que os criminosos com prova de crime vão para a cadeia, né? Principalmente os corruptos, né?
Porque tu falou, corrupção é incompetência.
Agora, a incompetência é o seguinte, o povo vota, às vezes, em candidatos que não têm competência. Por exemplo, nós tivemos... posso falar abertamente?
Sim, por favor.
Às vezes você vota em presidente que é incompetente, né? Nós tivemos já vários casos aí, inclusive que foram cassados, né? Esse é o problema.
Oh, e se a gente expandisse agora nossa mesma pergunta para uma coisa um pouco mais global e pensarmos em seres humanos como um país só, ou, digamos, uma política internacional, se tu pudesse mudar alguma coisa, vamos sonhar, né? Que tem o poder de mudar alguma coisa do planeta, como se tu fosse o imperador absoluto, que tu mudaria da conduta do ser humano?
É proibido a guerra. É proibida a guerra entre países. Fica terminante e proibida a guerra entre países. Nós temos agora o caso da Rússia que invadiu a Ucrânia, está devastando o país a troco de quê? A Ucrânia é um país democrático, independente. A Rússia invadiu a Ucrânia para quê? Para conquistar o seu território indevidamente. Já, inclusive já conquistou a Crimeia de maneira ilegal. Então, que se proíbam as guerras entre os povos. Mas isso aí é utópico.
É utópico. Não, a gente está falando de utopia.
É utopia.
Aí vai...
É utópico. É utópico. A utopia não existe, né?
Sim, mas a gente pode sonhar. É que sabe o que passa? A ideia é justamente saber um pouquinho desse interior da gente, de Rolando.
É verdade. Rolando. O problema é o seguinte, né? Eu, por exemplo, fui muito bem educado, principalmente por minha mãe. Aprendi, porque na cultura italiana tem o seguinte, né? O italiano sempre educa seus filhos para ter uma conduta honesta, simpática, ter relações muito boas com as outras pessoas, se vestir com dignidade. É a bela figura, chama-se a bela figura. E eu sempre tive a bela figura. Isso aí quem me ensinou foi minha mãe. Então, os nossos pais nos ensinam, nos dão os exemplos, não é verdade? Eu, por exemplo, tive sempre uma vida humilde. Meu pai era barbeiro. Eu estudei, não sei se faltou de falar. Depois que eu saí do ensino elementar de 4 anos, eu fiz o ginásio, o colegial, o cursinho preparatório e a faculdade à noite. Porque na Faculdade de Odontologia da USP, foi o primeiro curso noturno da América Latina. A primeira turma entrou em 1952 na faculdade. Eu entrei na faculdade em 1956. Porque se eu não fizesse o curso noturno, eu não poderia ser dentista. Porque a minha família precisava que eu trabalhasse.
Isso é muito interessante, porque trabalhar e estudar é muito complicado.
É complicado, mas quando se é jovem, a gente vence qualquer coisa. Eu estudava, o exame mais difícil na minha vida não foi para sair da faculdade, foi para entrar na faculdade. Porque eram 120 vagas para 1.500 alunos de candidatos.
Hoje em dia continua sendo bem difícil.
Continua difícil, mas eu estudava dia e noite. Eu ficava sábado e domingo estudando o dia inteiro. Porque não tinha muito tempo para estudar.
Ronaldo, a mim me deixa muito surpreso a tua vitalidade, a tua energia.
É uma questão de genética também, né? De DNA, né? Você sabe que não existe destino, né? Existe genética. Você nasce com a tua genética, não com o teu destino.
Exatamente. A gente vai pegando um pouquinho de lo que foi recebido geneticamente e aportando um pouquinho.
Exatamente.
E doando para nossos filhos.
Isso mesmo. Eu procurei transmitir para os meus filhos, eu e minha mulher, a moda de viver honesta, trabalhar certo, estudar. Meus filhos não precisaram trabalhar, porque eu e minha mulher trabalhamos a vida toda. Eu me aposentei faz 4 ou 5 anos atrás. Eu trabalhei na odontologia 60 anos, fora do que eu trabalhei antes.
E qual que é o segredo, Ronaldo, para se manter dessa forma tão...
Você tem que ter bom humor e viver uma vida de ideais. Você tem que ter um ideal na vida, de fazer a coisa bem feita e de viver com bom humor. Eu sou uma pessoa bem humorada e que gosto de me relacionar com meus amigos, com meus parentes. E meu filho sempre fala: pai, eu nunca te vi de mau humor. Ainda bem que ele nunca me viu de mau humor.
Então...
E a música porque eu tenho uma coisa sobre a música. Música é vida. Quem gosta de música não sofre de solidão. E eu cunhei uma frase: a música é o bálsamo de nossas existências.
Nós podemos fazer isso uma vinheta do programa.
Pode fazer.
Deixa eu continuar com a ideia da revitalidade, do rejuvenescimento, né? Porque a gente pode rejuvenescer, aparentemente, se a gente ficar bem-humorado.
Sem dúvida, sem dúvida. Bom humor é essencial.
Alguma segunda dica para nós mais jovens?
Viver alegremente, fazendo o que gosta. Isso aí é importante, viu? Fazer o que gosta na vida. Não é verdade?
E devagarmente. Sem pressa.
Você gosta de fazer o que você está fazendo, né? Inclusive essa parte de rádio e também a sua parte de física quântica, não é verdade?
Eu sou super grato à vida que eu escolhi. Eu considero que tenho uma pessoa de muita sorte.
Eu também me realizei na minha profissão, fui respeitado por meus colegas, fui respeitado pelos meus clientes, que sempre tratei com muita responsabilidade, procurando fazer sempre o melhor. E a odontologia é uma profissão difícil, viu? Tem que ter habilidade manual e muita perseverança.
A manualidade é uma arte.
Eu sou um médico da boca, né? Eu cuido da boca, eu cuidei da boca de milhares de clientes, não é verdade? Então você tem que ter responsabilidade profissional e gostar do que você faz. Porque no consultório você fica o dia inteiro no consultório. Se você não gostar daquilo que você faz, você fica louco.
Sim.
E eu nunca me senti preso no consultório. Eu sempre fiz a coisa com muita boa vontade e carinho. Então isso é importante. Você tem que escolher uma profissão que você se realize.
Aqui nossos auditores, ouvintes, eles já podem ir tomando as dicas, né? Ser bem-humorado na vida, fazer as coisas com muita responsabilidade e, mesmo que seja difícil aceitar, deixar o que não gostamos de fazer e começar a fazer o que gostamos de fazer.
E tem mais outra coisa, o ser humano sempre, por mais diversa que sejam as profissões humanas, o ser humano deve ter sempre um hobby, um passatempo que alivie as tensões. Pode ser um hobby físico ou um hobby intelectual.
Tem muita gente que não entende isso. Eu tenho colegas lá na universidade que não entendem aquilo.
Então, você concorda comigo? E, inclusive, um hobby musical, ou uma pessoa que gosta de encontrar os amigos e jogar cartas, é um hobby também, de um passatempo. Tem gente que gosta de fazer isso. Tem pessoas que gostam de viajar, é um hobby. Só que para viajar você precisa ter dinheiro.
Sim.
Eu viajei.
A minha esposa gosta muito de viajar.
Eu viajei muito com a minha mulher e com meus filhos, viu? Quando eu pude viajar, saía por aí, viu? Inclusive, fui a muitos congressos dos Estados Unidos de odontologia, porque os Estados Unidos é o centro da odontologia, né? Centro de pesquisa, tudo, né? E os Estados Unidos é um país adiantado científica e culturalmente também, não é verdade?
Cientificamente, pelo menos, sim. Culturalmente, eu tenho
minhas
dúvidas.
Não, porque sabe o que acontece? Nos Estados Unidos tem as escolas, né? Aqueles sábios. Porque o ensino médio nos Estados Unidos é fraco. Então, o americano não tem cultura geral. Porque o americano sofre de egocentrismo, como se fala. Ele acha que só os Estados Unidos é um país bom para se viver. É o egocentrismo, mas isso aí é da cultura americana, né?
É
da própria cultura.
Como que nós somos um povoado ao sul dos Estados Unidos.
Salta América, é o egocentrismo, né?
Ô, Ronaldo, deixa eu te fazer uma última pergunta que eu tenho aqui. Eu anotei, porque é uma pergunta que eu faço geralmente a meus entrevistados e que tem que ver com a caixa do tempo. Já ouviu falar da caixa do tempo?
Caixa do tempo? É a memória?
Não é tanto a memória. Vamos falar de um ponto de vista bem filosófico do ser humano como um ser que está evoluindo, que ele pode ser melhor se trabalhamos em coletivo. E se a gente se desentende, a gente pode retroceder. Porque eventualmente, se a gente fizer alguma coisa muito errada, a gente pode ficar mais primitivo do que...
Exatamente.
Ou seja, não necessariamente avançar no tempo significa que estamos mais evoluídos. Se a gente pudesse deixar uma mensagem para ajudar o ser humano, e essa mensagem vai ser enterrada numa caixa e vai ser tirada daqui a 100, 300 anos, que mensagem tu deixaria para o ser humano? Eu sei que é uma pergunta não é uma pergunta fácil.
Não é fácil, não.
Mas se tu pudesse dar uma dica, que quero que a gente deveríamos ter fortalecido, ou alguma coisa que tu queira deixar, uma mensagem.
Como ser humano, eu penso o seguinte, que nós temos que deixar sempre uma mensagem positiva para os outros, nossos semelhantes. Uma vida de conduta correta, respeitar as diversidades, evoluir cientificamente e culturalmente, porque sem cultura não se evolui nada. Então, a melhoria do ser humano se reflete em melhoria não só materiais, mas também como melhorias culturais. Eu acho que o ser humano tem que ter cultura, tem que ter interesse em aprender, todo dia aprender coisas novas, como eu faço, todo dia aprendo coisas novas. Então, eu acho que a evolução humana só se ampara na cultura, na honestidade e no respeito do ser humano.
Ante outro ser humano.
É.
Ronaldo, muito bonitas essas palavras.
Você gostou?
Eu gostei, porque em certo sentido eu me identifico um pouco com várias coisas que você falou.
Fico contente.
Eu fico com vontade de falar, mas a entrevista não é minha. Mas eu gostaria mesmo de comentar. Mas, amigos e ouvintes da nossa web rádio, a gente chegou à hora de ir parando, pelo menos uma primeira parte da entrevista, né? Porque vocês sabem, uma entrevista muito longa ninguém ouve depois. Eu te quero agradecer, Ronaldo, por me conceder esse tempinho seu, um espaço que é seu, para dar essa entrevista para a gente, para a web rádio e para o resto das pessoas que vão ouvir.
Eu acredito que a nossa entrevista vai servir pelo menos para a juventude, né? Nós fazemos para pessoas mais jovens do que nós, do que eu e você, para que façam aquilo que gostem e que gostem também daquilo que eu apresento como hobby na minha vida agora já. Eu já estou no outono da vida, né? Eu tenho 88 anos de idade e já vivi bastante, não é verdade? Eu tenho a fortuna de ter boa saúde.
Muito boa.
Eu tenho a pressão arterial normal, eu vivo, eu faço exercício na academia do meu filho, eu e a minha mulher, eu tenho uma parte intelectualmente, estou ativo sempre, estou sempre curioso em aprender coisas novas, não é verdade? Então, acredito que talvez a nossa entrevista seja um incentivo para os jovens viverem de uma maneira, como eu posso dizer, sadia e produtiva.
Eu vou seguir seus conselhos. Vou fazer rir a minha esposa todos os dias, de agora para frente.
Ah, é?
Não, você
tem filhos?
Tenho uma filha.
Ah, é?
Amigos da Web Rádio, vocês ficaram com Ronaldo Benvenha, do programa da Quinta Avenida, Jazz, música de cinema, da Broadway, música popular brasileira, que é difundida na web rádio da Unicamp. Foi uma entrevista muito, muito gratificante. E terminamos assim nosso quadro de entrevistas. Esperamos que você tenha conhecido um pouco mais de Ronaldo, tenha aprendido com as dicas dele. E nossa programação continua a seguir.